Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Sua dúvida é se as cartas dos apóstolos seriam para nós. Sim e não. A primeira forma de identificar se uma carta foi escrita para você é observar o pronome usado. Se o apóstolo escreve vós ou vocês, então ela foi escrita para muitas pessoas e isso pode incluir nós ou você. Se ele diz tu ou você, então é uma carta pessoal e individual para aquela pessoa a quem ele escreveu ali a sua carta na Bíblia. Em ambos os casos, podem existir particularidades apenas para aquele grupo específico de cristãos, quando a carta é dirigida a uma igreja, ou coisas que são genéricas o suficiente para também servirem para mim e para você numa carta pessoal, por exemplo, a Timóteo. Para isso vale a instrução dada ao próprio Timóteo, que pode ser útil também para nós. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja ou divide ou reparte bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Tome, por exemplo, o endereçamento da carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, que estava escrevendo junto com ele, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Repare que o endereçamento é ao mesmo tempo para a Assembleia em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, e também para nós que cremos em Cristo. Não importa onde nós estejamos, porque diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar. Na carta aos Coríntios, Paulo pode tratar de assuntos particulares à Assembleia em Corinto, mas um pouco de discernimento vai mostrar que alguns problemas que eram daquela Assembleia também são comuns a todas as Assembleias. Portanto, o modo de lidar com o problema pode servir também para todos. É o caso do capítulo 5, que fala de como lidar com alguém vivendo em pecado moral, mas que continua participando da comunhão na ceia do Senhor, nas reuniões da Assembleia. A ordem do apóstolo ali é geral o suficiente para ser aplicada a todas as igrejas em todos os tempos e lugares. Ele diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis aos que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Ele ensina duas coisas ali, que servem para nós também. Primeiro, que nós não podemos evitar conviver com incrédulos ou devassos desse mundo, pois nós precisamos trabalhar, estudar e às vezes até morar na mesma casa com um. Mas quando se tratar de alguém dizendo-se irmão, a ordem é para que com o tal nem ainda comais. O ato de comer inclui tanto uma refeição casual, como a ceia do refeição casual, como almoço, janta, café da manhã, como também inclui a ceia do Senhor, porque nós comemos na ceia do Senhor. Considerando que é a mesa do Senhor que expressamos comunhão, a conclusão é que aqueles que professam ser irmãos e estejam vivendo em pecado, devem ser excluídos da comunhão, isto é, devem deixar de participar da ceia do Senhor. A ordem é dada à Assembleia e não à própria pessoa. A ordem é tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Versículo 13. Isso não deixa dúvidas também de como agir, não é? Se na ceia você comunga com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como fala em 1 Coríntios 5:11, se você faz isso na ceia, você está sendo contaminado pelo pecado dele. É por isso que o apóstolo começa falando do fermento, que é uma figura do pecado e contamina pelo contato. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 7. Deixe uma massa com fermento, uma massa fermentada, tocar numa outra massa sem fermento, e basta um toque, basta uma relar na outra, e essa também fermentará. Esse princípio, embora escrito para os irmãos em Corinto, vale para todas as assembleias. Continua valendo para nós hoje. Você encontra esse princípio até nos preceitos dos profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem uma passagem que fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse a Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda, Ageu 2, de 11 a 13. Que as coisas que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios e às outras igrejas podem ser bem aproveitadas por nós e por todos os cristãos em todas as épocas e em todos os lugares, fica fácil de perceber pelo fato de ele também instruir as igrejas a compartilharem mutuamente as cartas que ele escrevia. Uma passagem que fala assim, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também, Colossenses 4:16. Quando Paulo escreve, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja, quando ele diz isso em 1 Coríntios 4:17, ele mostra que mesmo nas cartas enviadas a indivíduos, como Timóteo, existem coisas que podem servir para cada igreja. Mais adiante, quando Paulo vai tratar da ordem nas reuniões da igreja, e particularmente da posição a ser assumida pelas mulheres, ele começa dizendo, como em todas as igrejas dos santos, e termina dizendo assim, que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 33 a 37. Nas cartas particulares, como as escritas a Tito ou Timóteo, existem instruções que podem valer tanto para nós individualmente, como para a igreja de Deus coletivamente também. Nós temos boas pistas que nos ajudam a discernir o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, veja o caso da escolha dos presbíteros, que é sinônimo de bispos ou anciãos. Nós sabemos que eles eram escolhidos pelos apóstolos, como fala em Atos. E havendo-lhes Barnabé e Paulo, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, Atos 14, 23. Isso acontecia mesmo em cidades onde já existiam igrejas, o que mostra que não era uma tarefa para os irmãos daquela cidade, que não tivesse apostolado, não era para eles fazerem a escolha de bispos ou anciãos. Ou então não era também para aqueles que não tivessem sido diretamente comissionados pelo apóstolo, como fez Paulo com Tito ao deixá-lo em Creta. Ele deixou com uma ordem específica. Era para Tito aquela ordem, não era para nós. Por esta causa te deixei em Creta, escreve ele para Tito, para que de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Tito 1:59. A ordem dada a Tito não era uma ordem dada a todos os cristãos. Ou Paulo, acompanhado de Barnabé, não precisaria ter eleito anciãos em cada igreja, por onde passava, como fala em Atos 14, 23. Quando os apóstolos partiram, não deixaram ninguém, como foi o caso de Tito, não deixaram ninguém comissionado para essa tarefa de eleger anciãos ou presbíteros. Porém, na sua despedida, Paulo deu uma pista. Os presbíteros eram também escolhidos pelo Espírito Santo, como mostra Atos 20, 28. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, ali, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Então, quando nós lemos ordens diretas em epístolas pessoais, como a de Tito, nós não devemos assumir que aquilo foi dito a nós, e nem pensarmos que temos procuração dos apóstolos para eleger presbíteros, porque não temos. Hoje, nós sabemos que o Espírito Santo também tem parte nessa tarefa. Então, nós podemos descansar no fato de que ele continua elegendo irmãos responsáveis para cuidar do rebanho. Embora não existam mais presbíteros eleitos ou designados por homens, nós podemos reconhecer aqueles que o Espírito Santo escolheu. Como? Simplesmente observando a sua conduta, o seu empenho em cuidar das ovelhas, a sua preocupação com o rebanho. Não vamos chamá-los de presbíteros, mas vamos entender, aquele ali sim, é um ancião, é uma pessoa que cuida. O Espírito Santo deve estar tocando nele para isso. Aos Tessalonicenses, Paulo exortou: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5,12. Outra passagem lhe diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Pastores aí são bispos ou anciãos, ou presbíteros. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus 13, 17. Perceba que são sempre no plural. É sempre no plural. Pastores, bispos, anciãos, é sempre no plural. São sinônimos. Em outra carta, ele acrescenta que os irmãos deviam até mesmo se preocupar com as necessidades materiais desses que trabalhavam no Senhor. Ele fala: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, 17-18. Obviamente, isso nada tem a ver com o modelo clerical de clérigos adotado no cristianismo, que coloca um homem à frente de uma congregação. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, os presbíteros ou anciãos ou bispos ou pastores, que foi a palavra usada em Hebreus, são sempre no plural e não ficam à frente da reunião dos irmãos, nas quais os dons são usados livremente pelo Espírito Santo e não ficam restritos a um homem à frente. O cuidado com as necessidades materiais também nada tem a ver com uma carreira profissional, mas é algo segundo a necessidade e uma iniciativa que parte dos irmãos e nunca por solicitação daquele que trabalha. Ninguém pede, me ajudem, paguem para mim, para eu servir o Senhor. Não existe isso de pedir. É Deus quem provê através dos irmãos. Eu nem preciso dizer que os irmãos que servem de coração na obra do Senhor, portanto, não deverão trazer essa função de servir como um título, tipo doutor, alguma coisa. Não, o título como ancião fulano, presbítero cicrano, bispo beltrano. Fazer isso seria muita pretensão e uma tentativa até de se sobressair sobre os demais irmãos, não é mesmo? Nós temos um caso assim, em Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, em 1 João 1,9, e é um erro ali a gente vê. Portanto, ao ler as epístolas, sempre procure saber a quem aquilo está sendo dirigido, para não cair no erro de assumir para si uma tarefa que foi designada a outro, como é o caso da eleição de presbíteros dada a Tito, a tarefa dada a Tito. Mas talvez você encontre instruções que possam servir particularmente a você se estiver com problemas de estômago, como tinha Timóteo. Paulo escreveu a ele: mas você pode aproveitar a receita, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo disse isso a Timóteo em 1 Timóteo 5, 23.